Nós vamos iniciar hoje uma série de exposição bíblica. Eu dei o nome de Fé Reformada para essa série de exposição, aproveitando o ensejo. Nós estamos no mês que nós celebramos a Reforma Protestante. Nesse mês nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante, porque no dia 31 de outubro de 1517 foi um marco na história da Igreja, a Reforma Protestante. Então, homens como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Zwinglio, Menno Simons, esses homens eles foram fundamentais para que a morte de homens como John Wycliffe, John Huss, Girolamo Savonarola, esse tem que falar devagar, né? Para que essas mortes não tenham sido em vão. E os cinco solas da Reforma Protestante: sola Scriptura, somente a Escritura; sola Gratia, somente a graça; sola Fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Então, esses cinco solas, eles remetem para a fuga das Escrituras Sagradas e do próprio Deus, que os líderes eclesiásticos da época eles estavam cometendo. E o lema dos reformadores era: Igreja reformada, sempre reformando. Então, para refletirmos, eu quero levantar duas situações bastante pertinentes. A primeira, o nosso estilo de vida. Ele tem feito jus à morte desses homens, mas também de tantos outros que se entregaram para o bem da Igreja de Jesus Cristo? Então, isso é a primeira coisa, porque não adianta a gente falar 505 anos, tá bom, mas o que, que isso tem a ver comigo e com você? O nosso estilo de vida faz jus à morte desses homens? Eles pagaram um preço caríssimo. Homens foram incendiados, umas tochas humanas, outros com umas mortes muito cruéis, até mesmo, eu não vou nem ficar descrevendo muito, mas se você entrar no Google e você fizer uma simples pesquisa, você vai ver quantas atrocidades que foram cometidas por perseguição religiosa nesse período da Reforma Protestante. E a segunda questão que eu trago à tona é: esses cinco solas, eles continuam dirigindo e guiando a nossa espiritualidade e a nossa devoção? O texto áureo da Reforma Protestante é Romanos 1, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo. Romanos 1, versículo 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então foi diante desse texto que os olhos de Martinho Lutero se abriram para a verdade do Evangelho. E hoje, começando a refletir nessa proposta que eu trago para vocês de fé reformada, a reforma, ela não precisa necessariamente acontecer uma nova reforma. Esse tempo que nós vivemos, e principalmente quando fez 500 anos da Reforma Protestante, 2017, e acontece que muitas pessoas, e saiu até livros na época, de alguns conhecidos nossos, que pensaram sobre esse assunto dizendo: é necessário uma nova reforma? Nós precisamos fazer uma nova reforma? E, na verdade, não. Porque a reforma ela foi feita. O que nós precisamos, de fato, é aprofundar os pilares da reforma e perceber na nossa prática comunitária, devocional, o quanto de comprometimento nós temos com essa reforma, porque ela está alicerçada na Bíblia, ela é bíblica, ela é profunda, ela é autêntica. E mais uma vez, nós nos deparamos nessa pluralidade eclesiástica. E não sei você, mas esse termo, você dizer que você é um cristão, que você é um evangélico nos dias que nós vivemos, isso diz tudo e não diz nada ao mesmo tempo. Por que que diz tudo e não diz nada? Porque nem mesmo dentro da Igreja Batista a gente consegue ter uma unidade e falar assim, ah, eu sou batista. Então, por exemplo, você está na Igreja Batista, tem que falar, ah, eu sou da Batista. Mas é da Convenção Batista Brasileira? Não, é da Convenção Batista Nacional. Ah, agora tem uma Convenção Batista Independente. Então, são tantas as ramificações que quando nós dizemos que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, isso diz tudo e nada ao mesmo tempo. Tanto que nós precisamos ficar nos justificando para dizer, não, não é esse, não, mas também não é aquele. Ah, então você, não, mas não é. Você percebe o tanto que a gente precisa de gastar o nosso português, o nosso vocabulário, para a gente explicar quem nós somos. E no meio dessa pluralidade, no meio de tantas divisões, no meio de muitos achismos, é necessário nós estarmos alicerçados em uma base sólida, para nós não migrarmos em meio a devaneios humanos, para longe de Deus, o Deus que é revelado na sua palavra. Então nós começamos hoje refletindo no sola scriptura, somente a escritura. E domingo a domingo, por 5 domingos, nós vamos discorrer esses 5 solas. Esse sola, ele foi um marco e um pontapé na história do protestantismo. Contudo, ele tem sido a parte mais negligenciada pela igreja contemporânea. A Bíblia, nos dias que nós vivemos, ela está super acessível mesmo. Porém, as pessoas têm pouca sede de se aprofundar no ensino bíblico, de se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu me recordo quando eu me converti a Cristo e eu não via a hora de ter uma Bíblia. E não era esse tempo de tecnologia. Então alguns, lá no meu tempo, lá, ganhavam um presente de um irmão, porque se converteu eles iam lá e presenteavam com uma Bíblia. E eu não via a hora de ter a minha Bíblia, eu queria ler a Bíblia. E às vezes tinha uma Bíblia lá em casa, só que aquela versão que era tão difícil a leitura, né? Que você abria lá, Jó, debalde, teme a Deus. E aí você, debalde, o que, que é isso? E aí eu queria uma versão, alguma coisa que eu entendesse. Mas acontece que os tempos mudaram. E hoje, na era tecnológica, a Bíblia está acessível a todos nós. Todo mundo que tem um smartphone, ele consegue ter a Bíblia lá no seu smartphone. Mas acontece que normalmente esse é o aplicativo que as pessoas menos abrem. O Instagram está em dia, TikTok está em dia, Facebook está em dia, mas às vezes esse aplicativo, não sei vocês, né, talvez vai vir lá, alguns celulares acontece isso, aqueles aplicativos que menos utilizam, aí fala sugerindo para você desinstalar para liberar espaço no seu celular. E se acontecer isso aí com a Bíblia, meu irmão, pega esse puxão de orelha aí, virtual e espiritual ao mesmo tempo. Leia a Bíblia, né? E Lutero, na tese 62 das suas 95 teses, olha o que, que ele fala dessa Sagrada Escritura. O verdadeiro tesouro da igreja é o santo evangelho da glória e da graça de Deus. Ele chama esse evangelho, ele chama essa escritura sagrada de tesouro. É um tesouro da igreja. Ele também disse algo muito interessante que vai nessa direção. Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. Então essas são duas frases que me marcou muito preparando essa reflexão, que são endereçadas a Martinho Lutero. A Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. As Escrituras, elas revelam a mente de Cristo. E através da Bíblia, nós podemos conhecer a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. A Bíblia, ela é a nossa suprema regra de fé e prática. Contudo, a parte mais triste dos nossos dias é que a palavra, às vezes, ela é mais palavra na boca de uns do que na boca de outros. Então, nós acabamos de passar aqui pela nossa conferência missionária, e aí teve uma frase até que marcou bastante, né, que quando vem um americano e precisa de tal camarada do lado lá para traduzir o que, que ele falou, aí disse lá, ó, Jesus te ama. Aí eu penso, que profundo. Mas porque falou inglês? Porque é um cara midiático? Porque é um cara que já escreveu alguns livros? Porque é alguém que tem muitos seguidores nas redes sociais? E assim, muitas vezes, a palavra ela é mais verdade na boca de uns do que na boca de outros. Mas o ecoar da palavra de Deus aos nossos corações é a manifestação da graça de Deus. Mas sobre esse solo nós vamos falar mais adiante, nas próximas semanas. Diante do cenário que se constitui a reforma, a escritura sagrada, ela era mais um meio da vontade de Deus. Mais um meio, mas não o único. Por quê? Porque no catolicismo tradicional daquela época, o romano, então existiam três meios que eram comunicados à vontade de Deus para os fiéis. Então tinha as escrituras sagradas, o Papa e a tradição. Então se o Papa ou a tradição trouxesse alguma coisa que a Bíblia não traz, eles tinham aquilo como vontade de Deus da mesma forma. E por isso a necessidade de somente a escritura. Porém, muitos se chocam e acham que isso é um grande absurdo nos nossos dias. Como assim? O Papa falou, é feriado? Como assim a tradição está falando isso, então tem que fazer, porque isso é vontade de Deus? Não está na Bíblia. Mas acontece que no nosso meio protestante, se é que assim nós podemos dizer, existem também alguns papas gospel. Existem também. Pregando absurdos, contradizendo totalmente a palavra de Deus, impondo muitas vezes goela abaixo das pessoas uma teologia liberal, progressista, e infelizmente essa plateia tem crescido de maneira exponencial. Porque são muitos que dão ouvidos, e porque é um cara midiático, nossa, ele falou, é feriado também. Ele falou, então se tornou verdade, porque quem falou foi fulano de tal, ele tem 100 mil seguidores. O que isso tem a ver? O apóstolo Paulo, ele diz no texto que nós lemos de Romanos, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que a justiça de Deus se revela no evangelho, somente a escritura. E assim, a igreja, ela é convalidada pela escritura. E não a escritura pela igreja. A escritura, ela deve ser interpretada pela própria escritura. E não pela tradição ou pelos ensinamentos dos pais da igreja. Até porque os próprios pais da igreja, eles apontam para as escrituras sagradas como a sua fonte primária. Mas acontece que tem, às vezes, algumas pessoas que leem mais alguns escritos, algumas biografias, alguns livros, do que propriamente a Bíblia Sagrada. A nossa primeira leitura, a nossa leitura diária tem que ser as Escrituras Sagradas. A gente pode ler outros autores? Pode sim. Mas a gente não pode pegar aquilo que eles estão falando e trazer aquilo como verdade absoluta, porque isso é um fruto de uma reflexão. A única coisa que é absoluto é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é somente isso. E assim a igreja ela é fundada na palavra de Deus, que vem até nós. E é por essa razão que esse é o primeiro dos temas a ser desenvolvido. A igreja, ela é criatura da palavra. E onde o evangelho é acolhido com seriedade, aí está a igreja. Aí está a igreja, porque nós sabemos, estamos calejados de ouvir que igreja não é essas paredes que nos cercam, mas que a igreja somos nós e as pessoas, que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, onde pessoas vivem de uma forma comunitária, levando a sério essa palavra de Deus, então aí está a igreja, porque não é a igreja que valida a palavra, é a palavra que valida a igreja, é o contrário. É o contrário. Sola Scriptura é o fundamento da fé cristã. E uma das ênfases centrais da Reforma Protestante no século XVI foi a centralidade da Escritura Sagrada na vida do cristão. Somente a Escritura reflete a autoridade única da Bíblia como palavra de Deus. Muito respeito, meus amados, nós precisamos respeitar sim, muito respeito à tradição, muito respeito à cultura, mas nós temos que entender que a Bíblia, ela se opõe a tudo isso. A Bíblia é suprassumo diante de tudo isso. A Confissão de Fé de Westminster, no século XVII, ela traz uma declaração majestosa sobre a autoridade da Escritura Sagrada. Olha o que diz. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. É tudo isso que eu estou reforçando para vocês. A igreja não precisa validar a palavra, é a palavra que valida a igreja. Tanto que os desvios doutrinários muitas vezes faz com que a gente fala, puxa, aquela igreja, aquele pastor ali, ele se perdeu, ele deixou de pregar a palavra de Deus. Então isso é uma verdade, que é a palavra que valida a igreja e não a igreja que valida a palavra. E isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, no nosso coração. Porém, o somente a Escritura, ele não se revelou como um elemento de unificação, mas de divisão. O que eu quero dizer com isso e vocês vão entender? Mesmo aqueles que concordam com esses cinco solas que fundamentam a vida de uma igreja reformada, de uma igreja que acredita nesses pilares da reforma protestante, se dividiram por outras questões, por ceia, por dons espirituais e por aí vai. Então, mesmo tendo esse somente a Escritura, porque o objetivo da divisão foi a Escritura. Então, é a partir de interpretações da Escritura que alguns se dividiram. Desacordos exegéticos, doutrinários, metodológicos, e aí então se vai difundir no meio da igreja como uma divisão eclesial. E eu acho até muito legal que nós estamos hoje recebendo esse coro aqui conosco, que eles são interdenominacional. Né? Então, e até mesmo quando os cantores do ABC vêm aqui, que eles já são um pouquinho mais íntimos da gente, né? Até porque alguns estão aqui, aí sempre costumam fazer aquelas piadinhas, às vezes, de uma igreja com outra igreja, né? Entra na questão do batismo, que é inevitável, outras questões assim do tipo. Então, são questões que são fundamentais, que dividiu. Só que a gente olha com seriedade para os irmãos, mas a gente não consegue dividir um espaço de culto, porque, ó, nasceu um bebê. Aí se tiver o batista, vai falar assim, não, vamos apresentar. O outro, não, tem que batizar. E aí? Como que a gente vai fazer? Ah, não, então preciso de uma igreja para ele e uma igreja para esse. E se você for conversar com ambos, todos eles estão alicerçados na palavra. Então esse solo, a escritura, ele se mostra como objeto muitas vezes de divisão e não de unificação também. A palavra, meus amados, é e sempre será o melhor intérprete de si mesmo. A palavra. A escritura interpreta a escritura. Então isso é até uma regra da hermenêutica, né? Que a Bíblia explica a própria Bíblia. E assim o Espírito que fala nas escrituras, ele é o próprio intérprete. Porque tem alguém melhor para fazer a gente entender do que o Deus que inspirou essa palavra? Não tem. Mas o que é isso que a Bíblia explica a Bíblia? Que o melhor intérprete é a própria Bíblia. O que é isso? Então quer dizer que nós não precisamos mais de intérpretes humanos? Não, não é isso. Não é isso. Para ficar claro, não é a igreja que interpreta a escritura. É a escritura que interpreta a igreja. Porque a igreja compreende a sua natureza e função somente diante da luz da escritura. É somente diante da escritura que a igreja vai se consolidar e entender a sua missão e a sua função. É como se, ao contrário de ler a escritura, se a escritura nos lesse. Então, muitas vezes, eu acho até bacana. É bacana isso. Então, tem aqueles irmãos que fazem aquela leitura da Bíblia o ano todo. E eu visito uma senhorinha, até hoje. Hoje a cabecinha dela já não está mais tão boa, né? Que é a irmã Vera. Mas todas as vezes que eu ia lá, ela falava assim, ó, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu já estou na metade da Bíblia nessa leitura desse ano. Então é muito bacana isso. Só que nós precisamos refletir se essa palavra lê também as nossas vidas. Porque senão vai virar aquela leitura dinâmica que aí você fala assim, ó, já li 5 capítulos. O que você entendeu? Nada. Então é ler por ler, simplesmente para poder cumprir uma meta. Simplesmente para poder falar, puxa, completei mais um livro, mas não entendeu nada acerca daquele livro. Esse não é um livro qualquer que nós mergulhamos a fim de encontrar conhecimento. Não é. Mas a escritura, nela nós encontramos vida. É diferente. Olha o que Jesus diz em João 5, versículo 39. João 5, 39. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. O sola scriptura, ele pressupõe clareza. Contudo, nós nos deparamos com alguns mistérios como esses. 2 Pedro 3,16, na parte B do versículo. 2 Pedro 3,16, a parte B do versículo. Pedro vai dizer aqui o seguinte, ele está se referindo aos escritos do apóstolo Paulo. Aí ele diz assim, nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, duas coisas eu destaco aqui. Primeiro, que eu destaco, é Pedro chamando os escritos de Paulo de escrituras sagradas, colocando em pé de igualdade o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os Salmos, o Pentateuco, como as cartas de Paulo, como as demais escrituras. Então, isso é algo muito interessante para identificarmos aqui. E a outra coisa que eu destaco é que ele vai dizer que nos escritos de Paulo tem coisas que são difíceis de entender. E aí os reformadores sobre isso, eles vão insistir em 4 pontos. Primeiro, o Espírito ilumina a nossa mente. Então, se a Bíblia, ela se explica, então o primeiro ponto é que o Espírito ilumina a nossa mente. O segundo, as partes mais claras da Escritura iluminam passagens que são menos claras. Então, isso é muitas vezes você vê que um texto complementa o outro, um texto fala acerca do outro. Terceiro, essa é muito interessante. A deficiência não está na Escritura, mas em nosso conhecimento do seu vocabulário e contexto. Então, peraí, você não entendeu? É porque você precisa de mergulhar um pouquinho aí, se esmerilhar no conhecimento, buscar e pegar muitas vezes uma língua original. Hoje nós temos alguns outros comentários que já tem algumas pessoas que pensam bastante e já fizeram o serviço por nós, então a gente pode fazer isso. E o quarto e último ponto é, para os que foram iluminados, é impossível não ver a luz, ou seja, o significado do Evangelho brilhando em suas páginas. Calvino, ele compara as Escrituras a um par de óculos, lentes corretivas que ajudam a nossa vista turva a ver com mais nitidez. Olha que coisa interessante. Será que nós fazemos isso? Será que nós enxergamos a vida a partir da Bíblia? Ou será que a gente vem e tenta colocar a vida dentro da Bíblia? Porque muitas vezes, quando a gente faz caixinha de surpresa na leitura bíblica, a gente está tentando colocar a vida dentro da Bíblia. A vida dentro da Bíblia. Muitas vezes, quando a gente, Senhor, fala comigo, aí abre a Bíblia assim, aqui, aí está lá. E Matusalém gerou não sei o que lá, e você fala, não é isso não, então deixa eu procurar um outro texto. Então, muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente está tentando encaixar a vida dentro da Bíblia. Mas, na verdade, não é essa a proposta. A transformação é de lá para cá. É assim que a gente precisa vivenciar. O problema nos dias presentes é que as pessoas invertem as coisas. E, ao invés de enxergarem a partir das Escrituras, tentam a todo custo adaptar as Escrituras aos seus comportamentos, aos seus prazeres, a ponto de alguns afirmarem que na Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas que nela contém a palavra de Deus. Porque se uma pessoa interpreta desse jeito que na Bíblia contém a palavra de Deus, então uma parte que é muito difícil, que eu não concordo, eu vou falar, não, isso aí foi parte de Paulo, ele escreveu por capricho, não é palavra de Deus. Então isso aí pode soar um absurdo para a gente, mas isso está muito próximo da gente. E muitas vezes para a gente que, eu até brinco muitas vezes aqui com a igreja, que o meu pastor auxiliar são os midiáticos aí. E às vezes arruma uma confusão do caramba, porque você está ensinando aqui a palavra, aí o camarada está lá e liga lá num desses aí, que eu não vou nem citar o nome, e aí daqui a pouco vem com umas perguntas e umas dúvidas, e fala, meu irmão, não faz isso com a sua vida devocional? Se você quer alguém bacana, interessante para você ler, para você assistir, fale conosco que a gente indica alguém para você. Mas não liga lá na Record e assiste lá aquela novela e tantas outras coisas, que não é daquele jeitinho lá, não. Não é assim. Não assiste um filme que tem a liberdade poética e vai falar assim, ah, não, tá lá porque eu vi num filme lá mesmo. Não é desse jeito, gente. E muitas vezes esses caras que a gente assiste, que a gente segue nas redes sociais, se você vai conhecer um pouquinho mais de perto, ele vai ter lá e vai estar afirmando lá. A Bíblia, ela não é, ela contém a palavra de Deus. E aí muitas vezes aí é a brecha para poder enfiar o mundo inteiro dentro da igreja. E isso é muito complicado. Só a Escritura nos convida a meditar a respeito do testemunho que a Escritura dá de si mesmo. A sua interpretação, ela deve ser o método histórico-gramatical, É assim que a gente precisa estudar a palavra de Deus. E para isso, exige esforço. Porque, meu, você pegar lá o Ronaldinho, o Felipe, né? Alguns dos irmãos aqui, o Samir, eles sabem como é difícil você pegar lá o grego, o hebraico, e você está aprendendo lá as consoantes, as vogais. Aí você vai lá no hebraico, nesse negócio, né, Esther? Começa a escrever de lá para cá, ao contrário, que você fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? Dá trabalho. Mas é assim que muitas vezes a gente vai entender o que está acontecendo de fato ali. A gente tem que parar de abrir a Bíblia e falar assim, ah, eu acho que, não é acho que, meu irmão. Não é acho que. A gente tem que estudar e saber o que está falando. Não ficar usando o texto fora de contexto como pretexto, muitas vezes, para poder justificar as falhas escabrosas da nossa vida. Nós devemos buscar conhecer o contexto imediato, remoto. O que é isso? Você está pegando um texto lá para ler? Olha o que está falando um pouquinho antes. Não entendeu? Volta lá dois capítulos, acompanha a história. E assim a gente vai entender um pouquinho mais. Porque se você chega aqui no corredor, aí você pega lá um irmão falando com o outro, você escutou só uma frase. Quem nunca? Estão falando de mim. Eu cheguei perto e ainda parou? Às vezes a gente faz isso com a Bíblia. A gente pega lá um versículo. Você está pegando um versículo que é uma sentença de transição. E continuou. Continuou o quê? Quem estava falando antes? Continuou o quê? A gente precisa buscar esse conhecimento, amados. Para quando não tocar a campainha de domingo de manhã, de sábado de manhã, a gente não toma uma surra de Bíblia e não fica sem resposta. Muitas vezes para os caras que vão lá para querer nos ensinar a Bíblia, que a gente fala assim, não, está errada a dele. Só que ele sabe defender a dele. E muitas vezes a gente não. Aí o camarada fala, não, eu preciso de uma Bíblia pesada. Para quê? Para dar na cabeça dele. Quando falta a resposta, aí tem que dar uma bibrada. Eu lembro quando eu acabei de me converter, né, o Senhor me alcançou pela graça dele, e eu morava muito distante daqui, e pegava um ônibus assim, que era uma hora mais ou menos, assim, muitas vezes, por conta do trânsito e tudo mais. E aí estava eu lá e um rapazinho também que tinha começado a ir na igreja e conversando todo empolgado das coisas que a gente tinha aprendido e uma pessoa lá curiosa, né? Tá lá só de... Aí daqui a pouco entrou na conversa, meu. E começou lá a deturpar totalmente aquilo que a gente estava falando e era de uma seita religiosa, e faltou resposta, e a vontade era descer do ônibus, mas tive que ficar mais meia hora dentro do ônibus, lá escutando a pessoa falar comigo. E a partir daquele dia, eu falei, eu preciso conhecer e me aprofundar nesse conhecimento da palavra de Deus. Mas acontece que muitas vezes, muita gente só vai abrir a Bíblia ou acessar no domingo, quando vai falar assim, acompanhe comigo. Aí vai lá e abre a Bíblia naquele momento, para poder ler o versículo que vai falar naquele momento ali, né? Uma vez eu lembro que, quando era envolvido com música, e aí nós fomos numa igreja, e fez uma pergunta assim, muito básica, assim, sabe? Eles começam lá, tipo, tava tendo um show, distribuindo CDs, coisa do tipo. Aí uma pergunta assim, muito básica, quem que era o nome da... A pessoa que gerou Jesus, a mãe de Jesus Cristo. Ajuda, vai dar uma dica. Eu falei, meu Deus, não era essa a pergunta, só para vocês entenderem. Mas era tão básica quanto assim. Que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Mas muitas vezes é isso. Porque não tem essa curiosidade de pegar e de ler. Só que muitas vezes quando acorda de manhã, não fala nem bom dia, já tem que pegar o celular. Deixa eu ver o que eu perdi enquanto eu dormi. Deixa eu ver os history que todo mundo postou. Deixa eu ver as notícias. Então, se a gente tivesse esse mesmo critério, essa mesma cautela para poder fazer com a palavra de Deus, eu tenho certeza que seria muito diferente. Muito diferente mesmo. Muito diferente. Meus amados, nós devemos buscar conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para o homem. E então nós precisamos corresponder a esse amor. Nós precisamos mergulhar na intimidade da palavra de Deus. Deus, ele vai falar contigo por meio da palavra revelada. Ele não vai te revelar outra coisa não, já está tudo revelado. Ele vai iluminar o seu conhecimento a partir da palavra. E é isso que nós precisamos entender. E sobre essa Sagrada Escritura, eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos. Mas agora eu vou ser bem breve. Que vão ressaltar a importância, suficiência, inerrância e valor das Sagradas Escrituras. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda. Não está falando que... Sabe aquela parte, aqueles livros que a gente corre e fala assim, não, isso aqui eu não... Né? Abre lá o começo de Mateus, a genealogia. É muito importante isso na Bíblia também. Toda a escritura, toda a unidade. E a palavra no original para inspirada é soprada por Deus. O que o texto está nos dizendo aqui é que toda a escritura foi soprada por Deus. E essa é a essência do texto. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Vai dizer assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não existe a possibilidade de contaminação da Escritura por conta da falibilidade da vontade humana. Isso está totalmente descartado. Pedro, ele cita os autores humanos em um papel passivo, como recipientes da Escritura, um instrumento de Deus para escrever os escritos canônicos. E não como intérpretes autônomos. Peraí, deixa eu ver aqui que Deus vai falar comigo para eu escrever aqui. Ah, eu acho isso, deixa eu colocar aqui. E não é isso que está acontecendo aqui. Deus usou, sim, as personalidades individuais de cada um deles. A cultura. Então nós percebemos e conhecemos muitas vezes a diferença de um escrito de Paulo para um escrito de Pedro, por exemplo. Paulo, ele tinha um pouquinho mais de conhecimento, ele teve uma cultura um pouquinho melhor do que Pedro, que era um pescador. Então você vê essa diferença, mas Deus usou dentro da própria personalidade deles lá, o jeito deles falarem. Só que o conteúdo que ali está foi inspirado por Deus. E essa é a nossa convicção. Salmo 33, versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Em João 10, 35, Jesus diz que a escritura não pode falhar. Olha só que interessante. A Bíblia, ela é suficiente, inerrante, infalível. E isso é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, muito conhecido esse, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Com a palavra nós não andamos em escuridão. O próprio Salmo 119, que é bem pequenininho, né? Agora lá no versículo 11, ele vai dizer assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A obediência à palavra nos afasta de pecados. Mateus 4, versículo 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra nos alimenta para a vida, meus amados. A palavra nos alimenta para a vida. E tem muito cristão desnutrido espiritualmente e se agarrando com muitas coisas que são transitórias, porque está negligenciando a necessidade dessa alimentação. Então está agarrado em coisas demais aqui, mas muitas vezes está esquecendo dos valores eternos. João 17, versículo 17. Na oração de Jesus, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Olha que interessante. A palavra produz fé. E por isso que é inadmissível um cristão que não participa de cultos, que não tem uma prática devocional, ele dizer que está tudo bem. Então, o camarada está vivendo uma vida totalmente relaxada. Você chega e fala: e aí, tudo bem? Tudo. Tem alguma coisa errada aí, cara. Não está bem, cara. E aí, irmão, na paz? Na paz. Que paz que é essa? Essa é a paz do diabo, só se for. Porque é pela fé. É ouvindo essa palavra, é se alimentando desse alimento da palavra de Deus, é participando do ajuntamento, é escutando, é refletindo, é crescendo nisso que nós temos fé. Então, muitas vezes, quando nós estamos vacilantes na fé, isso pode ser um sinal de que nós estamos escutando pouco a palavra de Deus, que nós estamos mergulhando pouco na intimidade da palavra de Deus. Sem vida em torno da palavra, nós perdemos a fé, perdemos a paz, melhor dizendo, não a vida. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia não é um livro qualquer, sem vida. Não é uma ficção. Não é um amontoado de palavras, de pessoas que têm uma necessidade imensa de falar. Não é isso. Mas, pelo contrário, a Bíblia é viva e eficaz. Por meio dela, Deus transforma as nossas vidas, alcançando lugares que ninguém poderia chegar por meio de palavras, por mais belas e lindas que elas fossem. Mas é somente a palavra que chega nesse lugar, né? Que vai dizer: essa espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. É somente assim. E para encerrar, eu quero ler um último texto com vocês. Salmo 19, versículos 7 a 10. Salmo 19, versículos 7 a 10, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha que riqueza que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é suficiente para o uso que Deus faz dela. E não para outro qualquer uso que nós queremos dar para ela. Né? Que às vezes a gente vai usar de muita alegoria para tentar justificar algumas coisas que não faz o menor sentido. Ela passa a ser as escrituras sagradas para aqueles que se submetem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, para aquele que não tem fé, para aquele que não se submete, ela pode ser só um livro. Ele pode até chamar de Bíblia por educação. Mas para aquele que se submete a viver conforme essa palavra, ela passa a ser para esse escrituras sagradas. Então, meus amados, nos cultos, nós não podemos esperar outra coisa senão a palavra. É necessário ter Bíblia em nossos encontros, seja numa EBD, seja na direção do culto, nos louvores, mas principalmente no momento da pregação. É necessário ter Bíblia na nossa vida devocional. A Escritura, ela deve ser autoridade sobre as nossas vidas. Somente a Escritura, que somente ela nos mova para viver uma vida para a glória de Deus.